A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria imensa ter a sua companhia conosco para estudarmos a Bíblia, para falarmos, conversarmos, papearmos aqui de um jeito descontraído dos grandes temas da Palavra de Deus. Nós estamos aqui numa série toda especial chamada Campanha de Sabotagem, falando sobre temas relacionados ao testemunho, à pregação do Evangelho. A gente falou um pouco aqui no começo sobre o que é ser uma testemunha de verdade. E aí a Mayara tá de volta aqui com a gente, né, depois de alguns episódios, para poder começar a pousar esse avião aqui. Mayara, seja muito bem-vinda mais uma vez.
Valeu, amiguinho. De volta, né, ao Contra.
Mayara, hoje a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de falar da verdade. Não necessariamente a verdade, mas falar da verdade para as outras pessoas, né?
E olha que esse assunto de falar da verdade, ou falar a verdade também, né? Que são duas coisas que parecem sinônimas, mas nem sempre são, né? A gente vai perceber aí pela Bíblia que ela é desafiadora e não pode ser feita de qualquer jeito, né?
Ah, tem um jeito certo para falar a verdade?
Tem um jeitinho certo, né? Eu não sei se você conhece os Super Sinceros da vida, né? Mas a gente precisa trabalhar um pouco essa questão para não acabar transformando algo que é bom em algo ruim. E como você disse aí, a verdade é uma coisa que tem que fazer parte de todo aquele que está nessa campanha de sabotagem contra o reino das trevas, né? Uhum. E porque, de acordo com o que o próprio mestre disse, né? A verdade que liberta. Então, se é a verdade que liberta, ela precisa ser dita, né?
Quando a gente falou aqui sobre a campanha de sabotagem, o que é a campanha de sabotagem? É um reino usando seus métodos, sua filosofia, seus princípios, para sabotar por dentro o outro reino, que usa outros métodos e outras formas de se governar. Se a gente leva adiante a expansão do reino de Deus usando os métodos, a metodologia, a filosofia do reino inimigo, nós estamos, na verdade, sabotando o reino de Deus. E não o reino que a gente está tentando destronar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes na ânsia de levar a verdade à frente, se nós não estivermos absorvidos pela verdade, se nós não tivermos absorvido essa verdade, vivendo ela na nossa vida, na hora da gente passar ela para frente, a gente só vai passar um conceito, né? A gente só vai dar pedradas de conceito nas pessoas, e isso não é bom para ninguém, né? Isso não... Claro que o Espírito Santo, ele sempre vai ser fantástico, sempre vai trabalhar dentro do possível para salvar as pessoas, mas quantas vezes a gente não pode acabar dificultando na vida das pessoas por falar as coisas de forma ríspida, de forma fora de lugar, sem o espírito adequado para isso, né, Mayara?
Exatamente. Já vai percebendo, né, aí que a verdade, ela não entra só numa questão conceitual, como você disse, né? Uhum. A própria Bíblia vai trabalhar a verdade de algumas maneiras, né? Sendo uma delas, principalmente, sendo uma personificação de alguém. Então, se eu preciso falar desse alguém, não pode ser de qualquer jeito, né? Uhum. Ou do jeito que eu acho que tem que ser.
Então é isso aí, estamos nesse nono episódio para falar um pouco sobre a verdade e como levar essa verdade adiante. Antes da gente cair de cabeça nesse assunto aqui, que é muito legal, eu quero convidar você para mais uma vez, você que está ouvindo a gente aí na rádio, no podcast, se você puder, tira um tempinho aí e vai lá no YouTube, compartilha lá o vídeo, se inscreve no canal, para o que você está fazendo agora, se puder. Se inscreva no canal, é muito importante, porque você entrar no nosso canal, você participar lá, comentar, curtir, compartilhar, faz com que o vídeo ganhe relevância e vá adiante. Ele apareça, por exemplo, na linha, quando as pessoas estão lá no seu celular, na internet, né? Elas estão lá procurando o que assistir, o vídeo vai aparecer com mais relevância e outras pessoas vão notar que o vídeo existe e vão poder também encontrar esse tema que a gente prepara com todo o carinho, que a gente leva aí o tempo que for necessário para gravar, para levar até você. Então, se for possível, dá essa força lá pra gente. E você vai encontrar lá também material exclusivo. Está tendo aí alguns conteúdos extras que a gente está colocando lá, alguns sermões, algumas séries especiais. Inclusive, está rolando aí, em breve vai aparecer a terceira parte de uma série toda especial que a gente está falando sobre mundanismo, sobre a Guerra dos Tronos, o que é o mundanismo, como é que você luta contra o mundanismo, como é que você evita ser um mundano. Tá bem legal essa série, então você só vai encontrar se você for lá no nosso canal Cristãos Cansados, tá bom? Fica aí o nosso convite e vai ser um prazer ver você por lá, beleza? Maiora Costa, a gente vive uma época muito louca. Esse tipo de comportamento humano não é uma coisa da modernidade, não é algo novo. Eu estava assistindo um seriado esses dias na Netflix, falando sobre o julgamento de um cara que todos acham que cometeu um crime, tudo indicava que sim, mas obviamente precisa se haver um julgamento. E é legal porque isso aconteceu há um tempo razoável atrás, onde a internet era um negócio muito difícil de se acessar, estava longe ainda de ter as redes sociais, de ter esse tipo de coisa, né? Agora é interessante como é que a série vai mostrando a reação das pessoas, da população, nos jornais, nas revistas, na TV, na rádio, e elas já têm ali suas preconcepções do que aconteceu, mesmo antes do julgamento acabar e tudo mais. Então elas começam a conversar entre elas nos bares, nos estabelecimentos, ali na escola, os alunos conversando, na rua, nas praças e tal. E elas começam a falar, não, porque ele fez isso, e por causa disso, não, porque a esposa dele mereceu, porque ela era assim, assim, assim. Tipo assim, era uma pessoa famosa, proeminente na sociedade. Então assim, todo mundo acha que tem o direito de já sair falando tudo que pensa e tal. Então esse tipo de comportamento, ele sempre existiu. Você pode voltar o quanto você quiser na história, ele existe. Essa coisa de você ser incisivo nas suas opiniões, você levar... Agora, a rede social, ela colocou isso tudo junto... com uma exposição muito mais exponencial do que a gente tinha antes, né? Então, assim, o cristão, ele tem que ter cuidado com esse tipo de armadilha, porque muitas vezes a gente entra nessa espiral e na rede social, que poderia ser uma ótima ferramenta pra gente levar o amor de Jesus adiante, a gente acaba usando como uma arma, né?
Pois é, amigo. O que eu tenho visto bastante isso também, e é interessante como na rede social o pessoal fica valente, né? É, dá pra comparar a rede social com álcool, né? Por que que eu falo isso, né? Tem gente que quando bebe, né, fica descontraído, né? Sabe pessoa que é muito tímida? Tem gente que quando é muito tímido e bebe, fica descontraído. Aí tem coragem de falar coisas que não teria coragem naturalmente falar se não estivesse sob efeito de entorpecente ou de álcool, por exemplo, né? Por que eu tô fazendo essa comparação? Porque a rede social pra muitos é isso. Se transformou num desinibidor. É quase natural. Então, o que a pessoa não tem coragem de falar na face de outra pessoa é atrás da tela de um celular, de um tablet ou de um computador. Ela ganha voz, ela ganha força. E o que mais me assusta, ela ganha PhD. Né? Porque é impressionante como na rede social todo mundo sabe de tudo e com uma vastidão, assim, uma profundidade rasa igual um pires, mas sabe de tudo. Né? E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo, não tem problema você querer falar de tudo. É um direito seu. Mas o que me assusta é a forma como as coisas são trabalhadas nas redes sociais.
A falta assim, de sensibilidade, muitas vezes.
Sim.
Né?
E eu acho engraçado que quanto menos caracteres você tem de espaço pra poder usar, parece que mais confusão se cria. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Parece que mais confusão se cria na ideia que você está querendo transmitir. Exato. Às vezes, pelo pouco espaço de caractere que você tem, você solta alguma coisa no Twitter que fica, às vezes, mal interpretado pela limitação de espaço e, às vezes, até de tempo. E, às vezes, parece que as pessoas também fazem muito proveito disso. E, às vezes, até de má fé. Só para causar mesmo, só para trazer confusão. Antigamente, né? Você volta para a época da Grécia... As pessoas iam para as praças públicas poder discutir as suas ideias e ficavam, às vezes passava o dia lá discutindo, né, sobre as suas ideias, fazendo apologia das suas ideias, né? Hoje você tem a rede social e aí, salve-se quem puder, é cobra engolindo cobra e aí você fica assustado com alguns comentários, com alguns posicionamentos e às vezes até mesmo com uma certa falta, talvez, de posicionamento. É que hoje está complicado no seguinte sentido. Parece que você é obrigado a estar de um lado ou de outro. Parece que você não... Aquela pessoa hoje que quer ser um pouco mais sensata, que quer conhecer um pouco os dois lados, né? Para ver se tem como harmonizar as ideias ou se realmente é só um lado que está certo. parece que essa pessoa hoje que quer viver de uma forma um pouco mais equilibrada, ela é muito mal vista por essa sociedade midiática da rede social de hoje, né?
E aí a gente vê os descalabros que acontecem quando muitas vezes nós, como cristãos, e eu devo admitir que eu já fui vítima desse tipo de impulso, vítima, assim, no sentido de cair no pecado, né? Mas também, assim, perpetuador desse tipo de pecado, né? Eu já fui um opressor de alguém ao querer impor minha vontade, ao ir com muita rispidez, né? E muitas vezes isso acontece, você vê algum tema, alguma discussão acontecendo, a gente já vai batendo em cima e tal, e quantas vezes a gente vê esse tipo de comportamento nas redes sociais, né? A pessoa chega e fala assim, porque vocês, por causa disso, e vão pro inferno por causa daquilo, isso aí, Deus vai castigar tudo isso, não sei o que lá, e vocês, isso daí, vocês não sei o que, e xinga e briga. E aí você percebe que a temperança, que a mansidão, que a pacificação, que são dons do Espírito, passam longe desse tipo de comportamento, né?
Assim,
eu só acho que simplesmente sair defendendo a verdade.
Né?
É.
O calor do momento não permite que o frescor do Espírito sofre.
Sim, exatamente. E aí o que, que vai acontecer, Mayara? Por causa desse comportamento de muitos, né? Pedro, ele vai dizer que isso pode ser usado para os nossos dias com certeza, né? Que por causa do comportamento de muitos professos cristãos, o nome de Cristo é blasfemado, né? O nome de Cristo é zombado. Por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, mas olha, se isso aí é ser cristão, se isso aí é seguir a Cristo, você tá louco que eu vou fazer isso também, né?
É interessante você mencionar isso, porque você falou de Pedro, né? Pedro, ele escreve duas cartas, né? Assim, a gente sabe para quem ele estava escrevendo, né? Eram para os judeus da dispersação, né? Porque é assim que ele começa as cartas, né? Mas eram ali para judeus que já haviam conhecido Jesus, né? Que já haviam se entregado à fé cristã. E o que eu acho mais interessante nas epístolas é que elas foram escritas, por mais que elas comecem de um jeito bem fofo, meigo às vezes, elas foram escritas para resolver problema.
Uhum.
Esse é o objetivo das epístolas, resolver problema. Eles estavam tendo problemas ou com comunidades ou com pessoas e foi escrito justamente para prevenir, para prevenção desses problemas, para resolução desses problemas. E é interessante que Pedro, ele fala sobre a questão de da pedra viva e da nação santa, trazendo aí o resgate do projeto da redenção divina, né?
Exato.
É Deus querer novamente nos tornar um reino de sacerdotes, porque foi para isso que o ser humano foi criado, né? Para ter ali a realeza e o sacerdócio, né? Conforme lá no Éden. E aí ele vai explicar como é que você exerce reino e sacerdócio nas mais diferentes campos de atuação da vida, ali na carta dele, na primeira, né?
Uhum.
Ele vai falar sobre o que é uma vida cristã exemplar, e aí ele vai falar, né? Como é que você segue o exemplo de Cristo? Com o patrão, com o esposo, com a esposa e no relacionamento interpessoal. E aí que é interessante, porque esse trecho aqui, ele... Eu dou uma lidinha nisso aqui e falo, meu Deus, estamos longe. Estamos um
qualquer
pouquinho longe.
Qualquer pessoa que se julga boa o suficiente para ter a aprovação divina não tá lendo a Bíblia com dedicação suficiente.
Ah, não tá não. A leitura tá equivocada. Tá precisando reajustar.
Mas situa a gente aí então, a gente que tá acompanhando aí o programa.
Sim.
Estamos em Pedro. Onde estamos em Pedro?
Nós vamos ler aqui 1 Pedro 3. O ideal, gente, pra você que for ler a carta, leia a carta numa tacada só, tá?
Uhum.
Porque carta a gente não divide em capítulo, certo? Só
Sim.
tá dividido em capítulo aqui pra fim didático, ou nem sei se é pra fim didático, enfim, tá dividido em capítulo, ok? Mas leia tudo de uma vez pra você poder entender qual é o conteúdo da carta. Mas a gente vai fazer a leitura aqui a partir do verso 13 do capítulo 3.
Uhum.
E vamos aí até o verso 18, né?
Sim.
Porque tem uns conselhos interessantes. Lembrando que esses conselhos são para pessoas. Só relembrar, tá? Eu vou ler um texto antes de da gente ir para esses outros textos aqui.
Uhum.
Que as pessoas que Pedro está escrevendo são as pessoas de 1 Pedro 2:9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que proclama as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz.
Olha só.
Então, se você se considera todas essas coisas, precisa atentar para essas próximas palavras aqui, porque o bastão, né, a bola, foi passada para você de proclamar as virtudes daquele que um dia te tirou lá das trevas e te trouxe para a luz, certo?
Sim.
Então, aqui ele vai começar a trabalhar essas virtudes, né? A partir do verso 13, ele vai dizer assim, ó. Quem há de maltratá-los... Se vocês forem zelosos na prática do bem, então já começa com um conselhinho, né? Se nós temos que ser zelosos em relação a alguma coisa, a gente tem que ser zeloso na prática do bem, né? Esse é o nosso primeiro objeto de zelo, praticar o bem, né? E aí o 14 diz assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, e a justiça aqui equivale ao praticar o bem, então ser justo aqui é praticar o bem, né, de acordo com o contexto, vocês são bem-aventurados. E aí ele diz: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm.
Oh, isso é bem importante frisar, lê esse pedaço novo para a gente.
Que ele diz assim, né? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm.
Então vamos lá. Eu preciso, como cristão, como sacerdócio real, separado por Deus, de dar a razão da minha fé para as pessoas. Só que para que isso aconteça, para que eu esteja apto a falar de Deus para as pessoas, qual que é o passo anterior do começo do verso 15 que eu tenho que dar?
Eu tenho que santificar Cristo como o Senhor no meu coração.
O que isso significa? É bem interessante, né, Mayara? Não sei se você lembra. O Senhor é aquele que manda em você, é aquele que tem autoridade sobre sua vida, que ele fala
Sim.
e você obedece.
E a palavra Senhor aqui, Kyrios, não é um Senhor qualquer.
Sim.
É um Senhor absoluto.
Total. Ele fala, você nem questiona, né? E aí
Exatamente.
Eu lembro desse mesmo Pedro que está escrevendo aqui, quando Jesus fala para ele assim: Pedro, vamos fazer tal coisa. E ele responde: não, Senhor, jamais. Aí eu falo assim, cara, não tem como você falar as palavras não e Senhor na mesma frase. Elas são incongruentes, elas não encaixam. Não tem essa
Exato.
De não, Senhor. Falou, é pronto e acabou, né? Então, o que significa santificar Cristo como Senhor no nosso coração? Significa que nós vamos viver neste reino desse Senhor de acordo com os valores absolutos dele na nossa vida. E
Por
que valores
que fala,
né, são esses?
Na prática do bem, que é chamado aqui de justiça.
Exatamente.
Então, para você poder querer responder para alguém a fé que você tem, esta fé tem que estar ativa na sua vida. E essa fé, ela se demonstra através da praticidade, da prática. Ela não existe apenas no campo cognitivo. Ela não existe apenas no campo sentimental. Isso é algo que traz transformação para a vida, né?
Então, assim, o que significa dar razão dessa esperança, dessa forma, né? Cristo santificou meu coração, ele habita meu coração. Aí acho que o verso 16 vai dar sequência nisso, né?
O 16 diz que ao responder a todo aquele sobre a esperança que nós temos, isso tem que ser feito com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo.
Então olha os passos aqui, né? Tenha mansidão, ou seja, tenha calma, tenha um espírito de brandura. Ele fala aqui de ter uma boa consciência. O que é ter uma boa consciência? É ter semancol do Espírito Santo. É você ter a percepção das coisas. É você olhar e falar assim, cara, como é que eu posso fazer isso aqui com o melhor proveito possível, sem ser impetuoso, sem ir com os dois pés no peito, como diz a gíria popular, entendeu?
Sem já querer ir...
Exato, então assim, viu uma coisa no Facebook que você quer dar sua opinião, que você quer abordar uma pessoa, exortar, falar de alguma coisa, olha, como é que eu posso fazer isso com o maior espírito cristão de brandura, de paciência, de mansidão, visando a edificação dessa pessoa, e não assim, vou provar que eu estou certo, vou mostrar como é que o meu argumento é superior, né? E aí, esse passo aqui que ele fala que as pessoas devem ficar envergonhadas de falar mal de vocês, na verdade não acontece, porque elas falam mal de vocês, ou falam mal da gente, com muita boa razão.
E aí, aqui me lembra até uma das bem-aventuranças, né? Se alguém tiver que falar alguma coisa de você, que seja com mentira.
Exato.
Que mentindo, né?
Disserem mal
contra vocês. Difamem vocês, né? Então, é bem semelhante ao que está acontecendo aqui, né?
Isso, e aí ele diz no verso 17, né? Porque se for a vontade de Deus, melhor é a gente sofrer por praticar o bem do que praticar o mal. Porque se a gente sofre praticando o mal, a gente sofre como consequência das nossas ações, né?
Exatamente.
E aí ele vai dar o exemplo de Cristo nos versos que se seguem e fala assim, olha, Cristo ele sofreu por fazer o bem ou por fazer o mal? Ele sofreu por fazer o bem. E esse sofrimento que ele teve ao fazer o bem serviu para justificar toda a humanidade, para salvar a humanidade, dar a possibilidade da humanidade ser salva, né? Então,
Exatamente.
É necessário, Mayara, a gente falar a verdade. É necessário a gente falar da razão da nossa fé, a gente mostrar para as pessoas que existe pecado no mundo, que nem toda a ação do ser humano é aceitável, que existem certos comportamentos que são prejudiciais a nível pessoal, a nível comunitário, a nível, né, da nação, nos relacionamentos e tal. Isso é necessário, mas existe todo um espírito que deve ser usado, que deve estar embebido na nossa vida para a gente poder fazer esse tipo de coisa, né? E aí eu fico vendo, Mayara, antes de você complementar aí, que quando a gente vai para a internet, a gente vê justamente pessoas não falando assim, nossa, que vergonha eu tenho porque eu falei mal dos cristãos. Não, você vê não só pessoas não crentes, né, falando, olha, esses cristãos são tudo fundamentalistas, radicais, extrema direita. A gente tem que ter cuidado a dizer, isso aqui é o cristianismo, isso aqui é o espírito de um cristão verdadeiro, olha como é que ele defende esses valores cristãos. Calma. Não é assim que um cristão deve agir. Então, por um lado, você tem os não-crentes agindo dessa forma, por outro, você tem crentes que deveriam estar empenhados em levar a verdade, falando assim, eu nem gosto disso daí, eu não gosto de falar da verdade, eu prefiro ficar quieto no meu cantinho, né? Eu prefiro não pregar, eu preciso não proclamar o evangelho, eu prefiro não exortar as pessoas. Esse negócio de apologética, isso aí só dá briga, isso aí é só dar orgulho para as pessoas, né? Para elas se mostrarem. Então é melhor eu guardar aqui, esse negócio de apologética não serve para ninguém, não serve para exortar as pessoas, não, só serve para brigar, só serve para mostrar. E aí a gente pega ferramentas que são extremamente irrelevantes para o evangelho e a gente descarta. Né? E aí a gente vive esse cristianismo amputado, este cristianismo cotoco, que na verdade não serve para absolutamente nada, né?
A defesa racional da fé cristã, que é o que é chamado de apologética, né? Ela faz parte da vida de quem é cristão. Quantas vezes Cristo, o próprio Cristo, ele teve que defender de acusações ou teve que dar explicações em relação ao porquê ele estava fazendo as coisas da forma como ele estava fazendo. Então isso vai fazer parte da nossa vida. Agora, o que o Pedro está mostrando aqui é que não existe uma apologética, primeiro, sem Cristo ser o Senhor da vida. Porque se Cristo não for o Senhor da vida, não é apologética. Você não vai estar defendendo a verdade que é Cristo. Você vai estar defendendo a sua verdade. Aí a sua verdade é a sua verdade. Aí você vai usar seus métodos. A melhor maneira de apresentar as pessoas, né, a Cristo, as virtudes de Cristo, é seguindo o próprio exemplo que ele deixou. Então, até mesmo quando ele precisava exortar, quando ele precisava repreender, quando ele precisava corrigir, como é que ele fazia? Esse é o nosso maior exemplo. É o próprio exemplo de Cristo. Cristo nunca deixou de exortar, Cristo nunca deixou de corrigir, Cristo nunca deixou de fazer, de apontar o que estava errado, mas qual era a forma que ele fazia? Então, a forma de Cristo tem que ser a nossa forma, né? Ele é o nosso maior exemplo, né, de defesa da fé.
E é por isso que quando você vai ver os apóstolos, e os apóstolos são excelentes apologistas, mas você percebe o Espírito de Deus agindo em cada um deles, né? Então, assim, essas ferramentas, elas são necessárias, elas estão extremamente necessárias. Efésios 4, verso 7, olha como é que é importante essa questão da edificação, da exortação, de falar a verdade, mas olha o tipo de espírito que Paulo também diz, né? Ele que começa falando aqui no 7, a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, né? E ele vai dizer, ele vai entoar aqui um salmo, né? Ele vai dizer o seguinte,
olha... Salmo 68 aqui.
Exatamente, Salmo 68. Quando Jesus subiu às alturas, levando o cativeiro, ele concedeu dons aos homens, né? Então ele tá falando que, olha, quando Cristo foi pro céu, ele derramou o Espírito Santo sem medida sobre as pessoas para que elas tenham dons. Mas para que servem esses dons? E aí o verso 11 vai dizer o seguinte, olha, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, todos esses daqui estão envolvidos na questão do ensino, né? Da exortação e tal. Cada um de um tipo diferente de abordagem, mas todos empenhados na palavra, no ensino, né? E o verso 12 diz, para que servem esses dons? Com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, olha isso aqui que legal, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí olha o verso 14, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer tipo de vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, olha que importante isso aqui, ó. Seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí ele vai falar, para que em Cristo o corpo bem ajustado, tendo Cristo como cabeça, né? O corpo bem ajustado vai crescer, vai dar auxílio, vai servir, vai cooperar, vai edificar, vai crescer. Enfim, Mayara, eu quero ouvir seu comentário rapidamente, mas o ponto aqui que ele fala é o seguinte: olha, se a gente descartar a verdade, esses dons, porque tem pessoas utilizando de forma equivocada, o que, que vai acontecer? As pessoas não vão crescer, não vão amadurecer, não vão dar frutos, e aí a gente vai começar a ficar batendo cabeça, levado por qualquer tipo de engano, qualquer teoria da conspiração, qualquer pessoa que sai por aí dizendo, eu sou cristã, e aí faz isso e isso, aí você acha que aquilo é cristianismo porque você não sabe discernir, porque você não viu a parte correta. Então, exato, é necessário, né, Mayara? É necessário a gente utilizar esses dons para a pregação da verdade.
Uma coisa que me chama a atenção nesse trecho é que aqui você tem claramente, pelo menos para mim, uma excelente distinção entre talento e dom. Sabe? Você até pode ser muito talentoso, mas se você usa isso só para benefício seu, vai ficar sendo só um talento mesmo. Porque o dom, realmente, ele se torna, né? Um talento se torna um dom quando você começa a usar isso para edificação dos outros, né? Então, Cristo, ele concede os dons para quê? Para que nós possamos ajudar-nos uns aos outros a crescer, a se tornar pessoas melhores, a nos tornarmos pessoas mais maduras, a não ficarmos aí presos nos mimimis da vida, né? Porque de mimimi já tá cheio, né? Chega, né? Povo inflamado, né? Chega. E é muito interessante porque o dom não é para despertar rivalidade, o dom não é para despertar briga, não é para despertar disputa, né? O dom é para promover edificação, né? Edificação das pessoas, né? Dos outros. E o Espírito Santo foi dado com essa finalidade. Os dons foi concedido com essa finalidade para promover unidade, né? Para promover realmente bons relacionamentos dentro do corpo de Cristo, né?
Exato. A gente chegou ao fim do episódio. Eu quero, para a gente fechar, ler aqui um texto muito importante. É um texto muito mais amplo, mas eu vou ler aqui o finalzinho, que é um texto de Ellen White, que está em O Desejado de Todas as Nações, página 212, no segundo parágrafo. Diz o seguinte: muitos se têm na conta de cristãos, ou seja, muitos se consideram cristãos simplesmente porque concordam com algum tipo de dogma teológico. Só que eles não introduziram, não assimilaram a verdade na vida prática deles. Não creram nela nem a amaram e, portanto, não receberam o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade. E aí olha que legal, os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, ou seja, refreados, né? tomando prazer nas coisas de cima, ou seja, se a verdade não torna essas pessoas nesse tipo de pessoa, ela é uma maldição ao seu possuidor e por meio da influência dessa pessoa, a verdade se torna uma maldição para o mundo. Então a verdade que é feita para edificar, para abençoar, para corrigir, para fazer as pessoas amadurecerem e crescerem, ela é estragada por meio da conduta daqueles que pegam isso e usam por meios escusos, né? Ou seja, a gente precisa pegar essa verdade e assimilá-la e ser transformado pelo Espírito de Deus para nos tornarmos pessoas mansas, amoráveis, pacificadoras, assim como Cristo é. E assim essa verdade vai se tornar uma bênção para também levar o amor de Cristo para as outras pessoas. Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, amigo. É sempre bom estar aqui.
É sempre um prazer ter você aqui e eu espero você na semana que vem, viu, Mayara?
Tamo junto semana que vem de novo.
E você também que nos ouve, eu espero você na semana que vem pra gente continuar esse bate-papo. Um abração, fique com Deus e até lá.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.